Antes de iniciar, escutamos um... Estamos escutando uma língua na, no canal errado. Um momentinho, por favor. Desculpem, é Sabrina. Desculpas, nós vamos começar agora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao webinar da Lacralo. É quinta-feira, 19 de março, às 11 UTC. Eu queria lembrar a todos de não esquecerem de colocar no mudo os microfones quando estiverem falando. E é importante que vocês digam o seu nome antes de falar para a transcrição. Teremos interpretação em espanhol e em português. Fala Rodrigo Salcido. Fala Rodrigo Salcedo. Boa noite a todos. Bem-vindos. Eu gostaria de agradecer a todos por participar, especialmente a Olga Cavalli, Leon Sanches e Pedro Ivo da Silva. Antes de iniciar, eu gostaria de dizer que os membros da comunidade da Lacralo estão envolvidos nesse projeto e fizemos um programa para o webinar de 2015 para a capacitação de usuários finais. Depois de terminado esse programa, vamos compartilhar com vocês. Eu não vou demorar muito aqui, porque nós temos os nossos palestrantes. Eu gostaria de agradecer Humberto Soto, Humberto Carrasco e Carlos Aguirre por seu contínuo envolvimento com a ARCAN para tornar esse webinar possível. Então, vamos passar para a agenda. O primeiro item de hoje é o que é o GAC. E o palestrante seria Pedro Ivo da Silva, por favor. Pedro.
Olá, boa noite. Eu me chamo Pedro Ivo Ferraz da Silva, sou diplomata do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Gostaria, primeiramente, de agradecer aos organizadores pelo convite. Para mim é uma honra poder interatuar com outras comunidades aqui da região, da América Latina. Eu acho que é uma ótima oportunidade para expor um pouco como nós trabalhamos dentro do Comitê de Assessores Governamentais, mas também, por outro lado, para mim, uma excelente oportunidade para aprender e ter um pouco mais de afinidade com o que está sendo trabalhado dentro da LAC, especificamente nessa a comunidade regional da LAC, a Lacralo. Bom, eu estou incumbido hoje de falar sobre o que é o GAC e como ele funciona. Eu preparei uma breve apresentação. Eu peço de antemão desculpas pela simplicidade dos slides. Infelizmente, eu não tive muito tempo para preparar, mas eu acho que, juntamente com a minha exposição, vocês vão conseguir ter uma boa ideia do que é o GAC e de como ocorrem as discussões dentro desse comitê. Bom, eu peço então para ir para o primeiro slide. Para o próximo, por favor. O o GAC é o Comitê de Assessores Governamentais da ICANN, e é formado por representantes de governo, e tem como propósito assessorar e dar conselhos à corporação, à ICANN, né, sobre aspectos e impactos das atividades da própria ICANN, sobre políticas públicas e outros temas que tenham relação com governos ou organizações internacionais. Bom, essa é uma definição formal que inclusive está presente nos princípios operacionais que é o estatuto do comitê, do GAC. Eu daria uma definição um pouco mais sucinta e diria que o GAC é o canal pelo qual os governos podem transmitir e veicular seus interesses e suas preocupações também com respeito às ações e às políticas da ICANN. Né? Próximo slide, por favor. Ainda que, bom, o GAC seja um órgão que não tome decisões, né? O GAC não tem direito a voto, ainda que tenha um assento no board da ICANN, um assento que não lhe dá direito a voto, ainda que então o GAC tenha esse limitante, né? Essa limitação, os conselhos ou advices, né, em inglês, que o GAC dá, tem um estatuto particular. Né? Eles devem ser devidamente apreciados, né, tidos em conta pelo board da empresa, e o mesmo board, caso venha a propor ações que não correspondam aos conselhos do GAC, ele deve dar justificativas, deve dar razões por agir dessa maneira, né? E fazer um esforço real para que se encontre uma solução que seja aceita por ambas as partes, tanto tanto o GAC como o board da empresa. Passando para o próximo slide, falando um pouco sobre a estrutura do GAC. O GAC tem um presidente e 5 vice-presidentes, né, que são eleitos no interior do próprio GAC. O atual presidente é o representante do governo suíço, o senhor Thomas Schneider, e 5 vice-presidentes da nossa região, da América Latina, Caribe. Nós temos a minha colega Olga Cavalli, da chancelaria argentina, representando a África, o senhor Henry Kassen, da Namíbia, da Europa, Rema Campillos, a senhora Rema Campillos, da Espanha, da Ásia, o senhor Vanasit Akuputra, da Tailândia, e, bom, representando Europa, também o senhor Izan Durdu, da Turquia. No que diz respeito aos membros do GAC, atualmente esse número cresce cada vez, cresce constantemente. Eu até nem saberia dizer se o número que eu digo aqui é o atual, mas de qualquer forma está muito próximo do real. Temos 146 membros de governo participantes e 31 observadores. É importante lembrar aqui que o GAC é um comitê que está aberto a membros a representantes de governo e os observadores são os representantes de organizações intergovernamentais ou organizações internacionais que tenham algum aspecto governamental. para que um representante se torne membro do GAC, ele é necessário que ele envie um formulário em que ele explicite, né, a sua relação com uma agência, um órgão governamental, e a partir desse momento, então, isso passa por uma avaliação e é então confirmada a associação daquele representante ao comitê. Pode passar para o próximo slide. Um pouco sobre os procedimentos do GAC. O GAC trabalha segundo seus procedimentos operacionais, como eu já mencionei, que são definidos e acordados no próprio âmbito do GAC estão em um documento com o mesmo nome, o Princípios Operacionais do GAC. O GAC se reúne três vezes, reúne fisicamente três vezes ao ano, durante as reuniões da AICA, e tem uma agenda própria com várias sessões que abordam os diversos temas de interesses do comitê. No final de cada reunião, da AICA, né, o GAC prepara um famoso e já conhecido GAC Comunique, o comunicado do GAC, que é um documento que contempla tudo o que foi discutido durante as sessões, incluindo as decisões, os conselhos ao board, né, dentro consensuados pelo grupo. Então, eu diria que é o documento base final de cada reunião e que é usado como então, referência trabalhos posteriores do comitê. O GAC atua de diversas maneiras, dependendo do assunto, né? Existem temas que são tratados de maneira geral por todos os membros, ou seja, em plenária, durante as reuniões ou através da lista de e-mail do grupo. Mas também, às vezes, quando o tema requer um estudo prévio, um trabalho mais detido, são constituídos grupos de trabalho, com um número restrito de membros. Mas, embora esses grupos de trabalho tenham um número limitado de membros, quando é requerida qualquer tomada de decisão, isso é levado para todo o comitê para que seja, assim, a decisão tomada em um âmbito geral, total, do comitê e possa ser consensuada. Como exemplos de grupo de trabalho, nós podemos citar um grupo de trabalho que tem como função estudar o aprimoramento de métodos de trabalho do próprio comitê, e um grupo de trabalho que foi recentemente criado na última reunião em Singapura, que é o grupo de trabalho que diz respeito a temas de direitos humanos, que é um assunto que vem ganhando volume no âmbito da própria ICANN, e foi decidido que o GAC começaria a se debruçar sobre o assunto e depois interagiria com com os demais membros da comunidade da ICANN. Bom, finalmente, uma breve indicação de que o GAC conta com um secretariado profissional que tem uma dedicação em tempo integral, que atualmente é exercido por uma empresa australiana chamada ASIC. Bom, de maneira geral, esses são, acho que, os pontos fundamentais sobre o que é o GAC e sobre como funciona. Eu fico à disposição para eventuais perguntas, imagino que ao final das apresentações, e então passaria ao próximo palestrante. Obrigado pela atenção. Assim, só mais uma, só indicando que...
One thing I would like to say is that...
No último slide tem os meus dados de contato, mas eu posso passá-los aqui através do chat também. Estou à disposição.
Fala, Sanches. Muito obrigado. Obrigado, Sanches. Fala, Rodrigo Salcedo. Eu gostaria de agradecer ao Olivier Leblanc, que me deu parte do material que eu vou apresentar agora. E com isso eu quero falar do ALAC. O ALAC é o At Large Advisory Committee, ou Comitê Consultivo da América Latina. A ALAC seria o lar dos usuários da internet dentro da ICANN. E através da ALAC, nós realizamos diferentes funções no interesse dos usuários da internet. Eu vou falar dessas funções depois. A ALAC é um comitê consultivo que é composto da comunidade at large, da comunidade geral, que, por sua vez, é dividida em 5 regiões. E, por sua vez, cada região tem diferentes estruturas at large. E essas estruturas são as que recebem os usuários em todas as regiões. E nós temos, então, 4 RALO, que seriam organizações at large regionais. E no nosso caso, a nossa RALO é a LACRALO, para a América Latina e o Caribe. Então, eu gostaria de falar do modelo multissetorial e através que existem no board. E nós temos o presidente e CEO da ICANN, também temos diferentes organizações de apoio e diferentes comitês consultivos. Temos o ASO, que representa os diferentes registros de internet regional, como ARIN, LACNIC, APNIC, AFRINIC. Então, há vários grupos comerciais e não comerciais. Depois, temos o CCNSO, at large, é claro, e as estruturas do at large. E também temos diferentes representantes de diferentes comitês de segurança e estabilidade, o AIETF, o grupo de contato técnico e o Comitê Consultivo do Sistema de Servidor de Raiz. E, é claro, o GAC. Esses comitês, cada um desses órgãos indicam um membro do board. O at large tem o cargo número 15 e essa pessoa é um representante da comunidade at large dentro do board da ICANN. Quero destacar que, embora esse representante seja escolhido pelas diferentes estruturas at large, depois de procedimentos, vai através dos RALOS, passa pelo ALAC, Então, essa pessoa que vai ocupar o cargo 15 ou a cadeira 15 do Board da ICANN, ela vai trabalhar no melhor interesse da comunidade ALAC, não exatamente como representante do usuário final, mas no seu interesse. Dependendo, essa pessoa pode vir de uma comunidade representante de usuários final. Aqui nós temos a distribuição regional, os diferentes ralos, e eu acho que é importante destacar que a unidade primária, que é o lar do usuário da internet, é na estrutura at large. Essas ALS são organizações que têm diferentes usuários na ralo. Podemos ter usuários individuais. Na nossa região, esse não é o caso. Eu acho que na Europa e na ralo, na América do Norte, eles aceitaram usuários individuais como membros. Destacamos que a forma, como é que se originam esses 15 assentos? Cada região tem 3 assentos. Eles são indicados pelas diferentes entidades e o terceiro membro de cada região é indicado pelo Comitê de Nomeação ou NOMCOM. Há uma rotação no período em que permanecem os outros membros, ficam 3 anos. Os non-com seriam 3 representantes. Então, começam num certo ano, os outros 2, num ano diferente. O que é importante é que há um escalonamento. A LAC, com seus membros, 15 membros, tem diferentes funções. Somos a comunidade de usuários de internet. Temos mais de 180 de estruturas at large. O número está crescendo. E atuamos em diferentes regiões. Como eu disse, a ALS é um grupo que representa os usuários da internet em seu lugar de origem, em qualquer lugar do mundo. E o ALAC, que é o Comitê Consultivo, o consultor, faz comentários ou apresenta comentários públicos, em períodos de comentários públicos. O ALAC contribui com comentários sobre qualquer coisa que ocorra dentro da ICANN. Também pode comentar sobre processos, políticas ou assuntos que considerem importante. Também pode fazer comentários sobre qualquer processo externo ligado de alguma forma ou a forma com que a ICANN pode afetar os usuários. E a ALAC é a voz da ICANN para os usuários de todo o mundo através da ralo e do ALAC. Decide também, tem uma voz nos procedimentos de rejeição de novas CLDs. Então temos todas as comunidades que combinam no ALAC, é um processo de baixo para cima. Nós temos diferentes ações das ALSs que criam as HALOS, que depois criam a ALAC. Então, a ALAC é o último estágio desse processo de baixo para cima. É, não sei se vocês podem ver bem, isso aqui é um fluxograma que mostra como na LAC, como fazemos esse processo. Começamos com uma discussão a nível da HALO, então as ALS podem contribuir com os comentários. E quando se chega a consenso dentro da HALO, então ela pode entrar em contato com outras HALOs para ver se o tópico em discussão também interessa as outras HALOs e então pedem contribuições. Então, se houver consenso, passa para o próximo estágio. Então, que a HALO então, entra em contato com a LAC e a LAC pode avaliar os comentários das ALS através das suas HALOs. O consenso é obtido. Então, se escreve um comunicado e o ALAC indica um grupo para escrever esse relatório que será publicado para a grande comunidade para ver se são necessárias emendas aos comentários. E, finalmente, é publicado uma declaração final e esse a LAC então publica essa declaração e se essa declaração for consensuada, ela é ratificada e então é publicada em geral para o Board ICANN. Então, essa declaração pode cobrir um amplo número de tópicos, como mencionamos. Nesse slide, vemos um outro fluxograma sobre o chamado a comentários. Aqui o ponto inicial é o seguinte: nós temos uma comunidade que identificou uma questão específica e quer fazer avançar essa questão, então pedimos comentários publicamente dentro da ICANN. Vemos que o fluxograma é um pouco diferente, porque temos uma solicitação para comentários e a LAC e a HALO ao mesmo tempo fazem os seus comentários e avaliam se o envolvimento da HALO ou da LAC é necessário e se isso for necessário, um comentário ou uma declaração pela ALAC, então é indicado um grupo para preparar o documento e é levado então para a comunidade. Se houver consenso da comunidade da ALAC, então vai para o estágio de ratificação. Então, se for ratificado, esse documento é enviado para o órgão correspondente dentro da ICANN. E, finalmente, eu gostaria de mostrar alguns links importantes. Nós temos a lista de e-mail da LAC, nós temos a página de desenvolvimento de políticas e outro link para acesso aos grupos de trabalho que estão abertos para quem quiser participar. Nós também participamos nos mídias sociais, nós fizemos aqui o Facebook, etc. Eu acabo a minha apresentação e estou à disposição para responder qualquer pergunta que vocês tenham. Muito obrigado por sua atenção. Fala, Rodrigo Salcedo. Muito obrigado pela apresentação, Felipe. Vamos passar agora a palavra para Olga Cavalli, que vai falar das atividades conjuntas do GAC-ALAC nas reuniões da ICANN. Fala, Olga Cavalli. Obrigado a todos. Eu sou representante da Argentina dentro do GAC e eu preparei um outro tópico antes de falar das sessões conjuntas. Eu tenho uma breve apresentação sobre um tema importante para esse ano. Desculpem por não fazer a apresentação em inglês, porque eu estava sem tempo. E ao preparar essa apresentação, eu me dei conta ainda mais da importância desses tópicos para os usuários da internet. E me dou conta que precisamos trabalhar cada vez mais juntos. Vocês podem usar a apresentação desse webinar como quiserem. No momento, o GAC está trabalhando sobre o processo de transição da custódia da IANA. E o GAC está no grupo de coordenação da transição da IANA. Então, é no ICG, IANA, grupo de coordenação de transição da custódia da IANA, do ICG, do CWG e CCWG. Todos os membros do GAC estão interessados nesse tema, ou talvez outros tenham mais tempo disponível. Nós tentamos participar de outros grupos e subgrupos de trabalhos relacionados a esse processo. E sempre que possível, coordenamos com o que fazemos. O Pedro está trabalhando comigo no CCWG, de prestação de contas, é um trabalho quase de tempo integral. Há outros membros que estão nesse processo, sabem o que é. Então, sempre que o GAC precisa dar alguma resposta, nós temos de coordenação, que é liderado pelo nosso presidente, o Thomas Schneider. Então, quando a posição do GAC precisa ser publicada, nós trabalhamos com o grupo de comunicação e com o presidente. Aqui tem um link que dá acesso a informações muito claras e infográficos. Vocês podem olhar isso depois do webinar. Desde esse processo, do início desse processo de transição da IANA, o GAC estabeleceu princípios que, segundo o GAC, devem ser levados em consideração para definir os papéis de transição. Nós fizemos isso em 2007, pelos CCTLDs, às vezes o GAC estabelece uma lista de princípios, porque já foi dito que o GAC, ou como Pedro disse, ao fazer recomendações para o board, nós não tomamos decisões, então nós fazemos é estabelecer princípios que devem ser usados dentro da ICANN. E isso é publicado para a comunidade em geral. Esses são os grupos internos de trabalho. Eu listei aqui nesse slide os mais recentes ou os mais interessantes. E também os que podem potencialmente ser abertos à comunidade. E por que não junto com o Lacralo e com o Atlad? É, eu coordenei um grupo na reunião de Durban em 2012, que é a proteção dos números, dos nomes geográficos, como no caso do Patagônia, ou nomes que não estão na lista do SO, ou não estão incluídos na lista de nomes protegidos de países ou regiões. Então, o que, que a gente pode fazer para minimizar a incerteza quanto ao uso desses nomes? E no NOMCOM, eu também estou envolvida na participação do GAC no NOMCOM. Se você conhece a história do NOMCOM, você sabe que o GAC é um observador apenas. Mas não estamos utilizando esse assento. Queremos mudar a estrutura do NOMCOM para que o GAC participe. Na Argentina, nós acreditamos que a participação dos governos é relevante. Dentro do processo de indicação e eleição dos líderes, há algumas questões. Bom, começamos uma discussão que começou há 4 meses atrás e, como disse o Pedro, nós temos esse grupo de trabalho de direitos humanos, que incluindo o Peru ficou interessado em criar esse grupo de trabalho. E o representante do Ministério das Relações Exteriores do Peru quer criar esse grupo. Eu não sei se esse grupo vai ser um grupo do GAC ou vai ser intercomunitário. Nós queremos saber há um outro grupo que seria o uso dos benefícios dos leilões das novas GTLDs. Outro grupo seria o relacionamento entre os CCTLDs e governos. Na IASCA, algumas pessoas gerenciam esses CCTLDs e não estão relacionados com governos. Então, acho que é importante isso. E eu não sei como dizer isso em espanhol. Regiões, GT de regiões não pouco servidas ou subservidas. E é uma coisa de difícil tradução. Também nós temos um de relação entre os governos e a ICANN, um GT sobre nomes de países de segundo nível e 2 caracteres. E eu quero lembrar que um grupo de trabalho muito importante é o relacionamento sobre relacionamento precoce entre o GAC e a GNSO. O GNSO trabalha com nomes genéricos, então a Organização de Apoio a Nomes Genéricos, GNSO em inglês, estabeleceu políticas e então fez o CVD, mas no final o GAC não concordou, então é importante que o GAC seja mais orientado às pessoas para que no fim do PDP o GAC não tenha objeções e as declare no comunicado. Nós temos grupos de trabalho intercomunitário, o GT da Academia, que foi criado no Atlântico. Nós não recebemos recebemos um convite formal. Com isso, eu quero dizer que mandaram um e-mail para o Sr. Schneider no GAC para que possamos desenvolver. A gente queria muito se envolver nisso. Nós sabemos que houve uma sessão em Singapura, mas não fomos convidados formalmente. E eu, pessoalmente, estaria interessada em participar nesse grupo. E eu acho que outros colegas do GAC também seria ótimo se vocês pudessem compartilhar essas informações. Então, o GT, que trabalha com CCTLDs, códigos de países e nomes, e eu acho importante participar também. O GAC tem reuniões de alto nível governamentais, uma aconteceu em Toronto, outra em Londres. A de Londres foi mais importante que a de Toronto. E o objetivo é que os governos se envolvam nas diferentes políticas relacionadas aos nomes de domínio e na coordenação dos recursos da internet. E a próxima reunião governamental de alto nível vai acontecer em Marrocos no início de 2016. Então, vou falar o que o Rodrigo mencionou. Há sessões conjuntas GAC e ALAC. Pessoalmente, eu gostaria de agradecer os comentários da ALAC sobre o documento preparado pelo GAC sobre a proteção dos nomes geográficos. Esse comentário foi muito importante para nós. Esse apoio foi significativo porque reforçou o conceito que foi incluído no documento, levar em conta a experiência, exigir a aprovação ou consenso de todas as partes, inclusive os países que não estão incluídos nas linhas do NSO. Eu sou uma advogada, ou engenheira, não sou uma advogada, então não sei bem isso. Então, alguns governos, não todos, dentro do GAC, nós acreditamos que deve haver uma comunicação anterior, engajamento entre o solicitante e a comunidade em que esse CCTLD tem algo a dizer, como a ponto Patagônia, ponto Roma, etc. O GAC fez uma minuta de um documento e o comentário da LAC foi muito relevante. E finalmente, eu queria dizer como é que o GAC e a LAC podem trabalhar juntos e o ALAC em todos esses itens para a fim de reduzir as incertezas. Não, vocês não precisam responder agora. É uma proposta que eu estou fazendo, mas quando tiverem um tempo, pensem nisso. Pensem em trabalhar conosco, em trabalharmos juntos. Isso eu acho importante, ter as sessões abertas, trabalhar com as comunidades, porque as pessoas verão que o GAC está se abrindo para os interesses das comunidades. O grupo de nomes geográficos quer uma definição mais precisa de interesse público. Muitas vezes as pessoas falam nos comentários, recebemos mais de 50 comentários, e as pessoas dizem que nós precisamos de uma definição melhor de interesse público. Também estamos interessados no grupo de trabalho de academia, nós sabemos que essa iniciativa nasceu no EdLarge e estamos abertos a qualquer outro tema. Então, sintam-se à vontade em me contatar. Eu acho que o Pedro também concorda. Se vocês quiserem, a gente pode falar por telefonema, num chat. Antes de apresentar essa proposta para o presidente do GAC, eu acho que eu já falei demais, eu fico aberto para perguntas se alguém tiver. Para Rodrigo Salcedo, diz, eu não sei se é Pedro ou Leon, quanto à colaboração GAC-ALAC. Fala, Leon Sanches. Muito obrigado, Rodrigo. Sem dúvida, o que a Olga disse, temos que estreitar os laços entre as duas comunidades. Isso não só é importante, porque vimos recentemente que as declarações conjuntas de várias comunidades faz com que elas sejam mais fortes. Essas declarações conjuntas são levadas mais em conta e, sem dúvida, gostaríamos de ter uma colaboração mais próxima entre o GAC e o ALAC. E, por isso, a declaração de apoio, acho que é muito relevante, eu acho importante falar, levar isso adiante. Fala Rodrigo Salcedo, acho que nós estamos um pouco atrasados, então vamos abrir a sessão de perguntas e respostas. Fala Carlo. Boa noite a todos. Eu tenho muitas perguntas. Nós ouvimos 3 apresentações excelentes. Eu gostaria de parabenizar os palestrantes. É um prazer tê-los aqui nesse webinar. A minha pergunta é para os 3 palestrantes. Eu estou muito interessada em um determinado tema, e já há algum tempo, que tem a ver com o sistema multissetorial ou modelo multissetorial. Alguns governos, pelo menos na minha visão, não pensam ou não consideram usar esse envolvimento, porque eles dizem que o governo tem um poder soberano porque foram eleitos pelo povo que deram esses poderes soberanos ao governo. Então, os governos têm o direito de decidir para o melhor interesse de seus cidadãos. Portanto, quando há discussões com os usuários, os usuários não são levados em conta, porque o usuário está incluído no governo que foi eleito pelo povo. Então, o povo deu esse poder ao governo e o usuário é deixado de lado. Eu gostaria de saber se essa situação é discutida dentro do GAC. Do que o GAC acha disso? Às vezes eu acho que é uma coisa assustadora. Fala Olga Cavalli, posso falar? Diz Rodrigo Salcedo, vai adiante, Olga. Fala, Olga. Olá, Carlos. Eu também sou da Argentina. Boa noite. Eu acho que o seu comentário é muito relevante e é muito interessante. As pessoas dizem que o governo pensa de um jeito ou de outro, mas não é um único governo. Nós temos vários órgãos e nem todos os órgãos têm a mesma opinião sobre os mesmos temas. Então, na minha opinião, não estou falando como governo argentino, esse modelo multissetorial é um processo. É um processo através do qual, pouco a pouco, diferentes atores. Então, ele se abre, mas essa é uma abordagem que iniciou alguns anos atrás e estamos começando a ver alguns dos seus benefícios. No entanto, precisamos levar em conta que a ICANN também é parte desse processo multissetorial. Então, eu poderia dizer porque o governo não tem o mesmo status dentro da ICANN. Então, por exemplo, nenhum membro do GAC tem voto no board da ICANN. Então, a Argentina acredita. Eu acho que os governos dentro da estrutura da ICANN não têm o mesmo status que outros setores. Alguns dizem, bom, mas as recomendações do GAC são muito importantes e tudo que o GAC fala é levado em consideração pelo board. Mas, de qualquer forma, uma recomendação é uma recomendação. Há uma visão multissetorial dentro da ICA que nós precisamos elaborar melhor. É por isso que a Argentina e muitos outros países acham que esse grupo de trabalho é relevante. Por exemplo, enfocar a participação dos governos, por exemplo, na NONCOM. Eu acho que nós temos que nos envolver nesse processo, mostrando os benefícios de resistir à incerteza, como nos casos de GTDLD. Esse é um caso de multissetorialismo. Quanto menor a incerteza para o governo, para o usuário e para os solicitantes, melhor. Multissetorialismo significa que todos os setores tenham a mesma posição. Então, se tudo funciona, nós podemos mostrar os benefícios desse processo. É muito difícil dizer não a o multissetorialismo, fala Olga. Fala Rodrigo, obrigado pela resposta. Nós não temos mais tempo, só temos mais 5 minutos. Alguém
gostaria
tem outro
de
comentário?
Fazer um breve comentário. Apenas para complementar, já que a pergunta foi feita aos três apresentadores, eu acho que a questão do multissetorialismo, de fato, é uma questão essencial e que está ainda longe de ser resolvida. Eu costumo dizer que o multissetorialismo é um conceito de geometrias variáveis. Cada instituição, cada processo tem uma concepção diferente do que é multissetorialismo. Aqui no Brasil, por exemplo, desde 1995, a gente tem o Comitê Gestor da Internet, que coordena as atividades relacionadas ao domínio.br e a distribuição de endereços IPs, e que tem uma gestão multissetorial em que a gente compreende que todos os setores devem estar em pé de igualdade. obviamente, ela, esse modelo começou em 1995 com uma certa predominância de governos, e depois ele evoluiu posteriormente, em 2003, para uma configuração que é atual, em que os governos não têm mais a maioria. Mas que todos os membros do comitê estão em pé de igualdade e têm igual direito a se pronunciar e a tomar decisões. Nós, do governo brasileiro, já não entendemos não entendemos que a ICANN, esse modelo, tal qual é aplicado no Brasil, exista na ICANN, já que, como a minha colega Olga Cavalli comentou, os governos não têm direito a voto, por exemplo, no board da empresa. Assim como eu acho que entidades de sociedade civil estão subrepresentadas também e têm pouca voz no âmbito das decisões da corporação. Então, acho que é um processo bastante complexo, mas que deve ser constantemente debatido. A estrutura da ICANN definitivamente não é a mais ideal, mas devemos encarar isso como um processo em evolução. Debates muito intensos a respeito estão sendo realizados no âmbito do grupo de transição das funções IANA e também no grupo de accountability, mas ele certamente não encerrará todas as preocupações da comunidade. Eu acho que é algo que a gente deve sempre reforçar e manter esse tópico, esse ponto vivo, para que no futuro a ICANN possa efetivamente ser uma empresa que represente e que represente a comunidade como um todo e que possa, de certa forma, agir segundo o interesse público global, que é a sua principal missão. Obrigado.
Fala Alberto Soto, do grupo do Adobe Connect. Eu estou vendo, eu vejo que a necessidade que o GAC e o ALAC trabalhem juntos. Eu acho que no caso do ponto Patagônia, no nosso país, se tivéssemos trabalhado juntos dentro da região com o Lacralo, por exemplo, esse exercício teria sido muito mais enriquecedor e teríamos poupado muito tempo. Eu repito, a LAC é a voz do usuário da internet. No entanto, do outro lado, na outra ponta, nós temos o governo, que tem muito a ver com os usuários da internet. Se nós trabalharmos juntos, vamos conseguir uma harmonia em termos de legislação, da legislação que afeta o usuário da internet. E o mesmo se aplica às RALOS. Eu, como presidente do Lacralo, eu gostaria de agradecer aos excelentes palestrantes desse webinar. Eu acho que a escolha dos tópicos não poderiam ser melhores. Muito obrigado. Fala Rodrigo Salcedo. Muito obrigado, Alberto. Então, vamos encerrar esse webinar. Gostaria de agradecer aos nossos palestrantes convidados pelo seu tempo, por participar nesse webinar. E vou convidá-los para o próximo webinar, a uma data ainda a ser determinada. Então, boa noite a todos. Eu encerro esse webinar. A reunião, então, foi encerrada. Não, e lembre-se de desligar as linhas. Tenham uma boa noite.
Boa noite, obrigado, Bettina.